Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todos bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, dia 13 de maio de 2024, está começando mais uma live aqui no canal do Papo Veloz. Segunda-feira, você sabe, é dia de live. Segunda-feira, você sabe, é dia da gente falar tudo o que aconteceu no fim de semana do esporte motor. E, como sempre, a gente pede, o programa só fica melhor com a participação de vocês. Então, deixe seus comentários, deixe seus likes e o de sempre também que a gente pede, né, pessoal? Compartilhe nosso conteúdo, curtam todo o nosso conteúdo, inscrevam-se no canal, ative as notificações para receber tudo que a gente postar aqui. Todas as lives estão no Twitch e no YouTube, todo o nosso conteúdo no YouTube, nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Vamos começar essa bagaça, pessoal? Vamos dar a largada para mais uma live, que a gente já deixa tudo preparado. Que agora é a hora da gente fazer isto aqui. E Eric Von Draxler já aparece na janela maior por aqui, para a gente poder falar bastante coisa de um fim de semana extremamente movimentado, extremamente cheio de corridas. Tanto que a gente vai ter que colocar as postagens sobre os outros resultados do fim de semana amanhã, porque é muito resultado que tivemos esse fim de semana, com muita categoria e muita categoria legal. Não é... Ah, a gente acompanhou qualquer coisa de qualquer jeito. Não. Muita categoria bacana e muita corrida boa. Por isso que a postagem vai ficar para amanhã. Hoje a gente vai falar das principais. E por isso o Eric Von Draxler está aqui do meu lado, para a gente poder falar bastante de muita coisa, né, Eric? Boa noite para você.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a vocês que acompanham aqui o Papo Veloz. Estamos acabados. Eu estou acabado, o Dragonito está acabado, mas o final de semana foi bem recheado, né? O fato de eu ter passado o domingo inteiro, o domingo e segunda, reinando no troninho, não tem a ver com isso, mas enfim.
Foi você reinando no troninho. Meu pai também não tá legal. Eu acabei de chegar de viagem. Mas faz parte. Hoje a gente tá aqui, semana que vem não.
Eu devo no paraquedas, né? Aí fica. Aí
né? Viu, né? Tem que aproveitar, né? Vida de assalariado, quando tem uma folguinha, a gente aproveita. E uma folguinha se chama férias, tá? Ó, boa noite, mãe. Engraçado esses negócios, né? De viagem, de coisas. De manhã eu tava lá, pessoalmente, dando bom dia pra ela. Hoje eu tô aqui, agora eu já tô aqui dando boa noite. Assim como a irmã também, que estava lá junto comigo nesse fim de semana. E claro, a gente passou o Dia das Mães na casa de mamã.
Aí...
Carlos Fonseca, boa noite, Papo Veloz, boa noite para você também, Carlos. Estamos aqui para mais uma. É muita coisa para a gente falar. Como sempre, tem assunto. Então vamos começar, né, Eric? Não vamos perder tempo, não? Tem alguma coisa que você queira... posso começar com uma, Eric? Vou até tirar a trilha. Posso tirar a trilha? Deixa eu primeiro colocar o coração de mãe. Coração de mãe que é... Sempre generoso, né, mãe? Sim. Mas o... Não, isso. Agora sim. Eu nem pôr o GC. Tirei a trilha. Mas eu vou... Vai ser bem rápido. Não vou me estender. Espero que a organização, principalmente a organização do Endurance Brasil e da CBA, expliquem, tomem providências sobre o lamentável episódio ocorrido na sala de imprensa, onde tivemos algumas lentes e notebooks furtados de dentro da sala de imprensa. Cabe uma explicação. Não é normal, não tem que ser normal. Os profissionais de imprensa merecem respeito. E, ao que consta, foi um bagulho premeditado. Resta a pergunta: quem era? O que estava fazendo lá? A sala de imprensa era atrás dos boxes, então ele conseguiu alguma credencial para entrar no circuito. Quem que liberou credencial pro cara? Quem fez vista grossa? Tem que ser explicado, tem que ser tudo colocado para que depois a CBA e a FASP não venham condenar a imprensa. Falar que a culpa é da imprensa. Na imprensa e querer fechar as portas para os profissionais atuarem no, nas categorias. Cabe uma explicação, nós do Papo Veloz vamos pressionar até que saia uma resposta. Tá? Tem que sair uma resposta sobre isso. Não é normal, Eric.
É, e assim, é mais, e principalmente mais segurança, né? Porque é, o pessoal que vai trabalhar, que leva os equipamentos e tal, não ganhou de graça, não, cara. Não ganhou de graça, não. Sabe? Então, assim, mas a gente não se responsabiliza por material. Gente, é chamando de trabalho do pessoal que vai lá cobrir os eventos de vocês.
Tem uma pergunta que eu tenho um comentário que eu quero fazer. Pessoal que fala, não, que a gente não se responsabiliza. Na Stock Car, as credenciais elas são muito rígidas. E sempre que aparece alguém novo para se credenciar, a Vicar, ela vai investigar tudo da pessoa. Para saber se não está colocando nenhum pilantra lá na, na área de box, na área de imprensa.
Justíssimo.
SP Tours tem que se explicar. CBA tem que se explicar. E a organização do Endurance Brasil tem que se explicar. Não aceitamos menos que isso. A gente torce para que os equipamentos sejam recuperados, que essa pessoa seja encontrada e que se detecte como que ela foi parar lá dentro para aprontar o que aprontou. Simples assim.
Uhum.
Vamos começar,
e, Rodrigo?
Diga.
Sim, sim. E claro, a gente não pode deixar de, não pode deixar de mencionar isso. É, a gente dedica esse programa a um colega nosso de profissão que está de partida, né? Não partiu ainda, ele está de partida, dada a situação que foi mencionada. É, eu acho que não volta, a não ser que aconteça um Deus ex machina, mas a gente não pode deixar de mencionar o Antero Greco, que pra quem tá boiando, gente, o Antero Greco, ele é jornalista da ESPN. Ele fez bancada durante muitos anos no Sport Center com o Paulo Soares, o amigão. Você procura no YouTube, coletânea risadas Antônio Greco, amigão e Antero. Procura no YouTube. Era um dos caras mais... Assim, foi referência para muita gente aqui,
referência
nesse meio de
referência ele sempre vai ser. É um exímio, né? Jornalista.
Enveredou nesse meio de jornalismo esportivo. Ele tá com um tumor no cérebro. O quadro dele é bem delicado.
Bem grave.
Pelo que mencionou o amigão. Ele tá em coma, tá inconsciente, né? Tá se mandando por sonda. Tá com cara de que não volta, mas... Enfim, pelo menos não tá sentindo dor, não tá sofrendo, né?
Vamos aguardar. Amanhã chega uma das parentes que mora na França, vai chegar amanhã e a gente deve ter alguma novidade a respeito disso. Claro que a gente sempre torce para milagre, né? A gente sabe que milagres existem, mas a situação é bem complicada. Bastante.
Enfim.
Vamos nessa?
Enfim, agora sim, para onde começar o programa.
Então, vamos falar de corrida. Claro,
não se esqueçam que vocês podem continuar ajudando lá o pessoal lá do Sul. Cadê a hashtag?
Aquela hashtag eu não vou pôr mais.
Tá, beleza. Deu ruim, é?
Não. Aquela besta que chamam de governador do Rio Grande do Sul deu uma declaração de que aquele QR Code não é do governo. É de uma associação de bancos privados. Então eles que vão pra puta que pariu. Quem quiser continuar ajudando, procurem ONGs e procurem setores, pessoas e organizações confiáveis.
E que não estejam ligados ao governo.
Não, pode até ser que tenha.
Diretamente.
Mas que não seja esse QR Code da SOS Enchentes. Que o Eduardo Leite enganou todo mundo. Aquele vagabundo.
Parabéns.
Bora!
Surpreendendo um grande total de zero pessoas. Bora, né?
Não sei por que eu falei tudo aquilo. Enfim. Eu ia me estender mais, Eric, mas eu não estou a fim de brigar. Estou cansado ainda da viagem. Quero falar de corrida. E a gente vai começar falando da Fórmula E.
Fórmula E.
Porque a etapa de Berlim da Fórmula E foi um show do início ao fim, Eric Von Draxler, mais um. Tapa na cara? Não, nem tapa de luva, Eric. Um cruzado bem dado para quem acha que corrida de carro elétrico não é corrida.
É, mas é aquela parada, né, Rodrigo? Quem não gosta de Fórmula E, gosta de carro, não gosta de corrida.
E quem gosta de corrida assiste qualquer coisa. Tá aí a largada?
É. Pô, quem gosta de corrida... Não fala não, Rodrigo, isso me faz lembrar, já que eu tô falando de Fórmula E, teve uma página lá que eles fizeram um campeonato, usando os nomes da Fórmula E, as equipes e tal, no caso, com bolinha de gude, isso no auge da pandemia.
Sim, eu assisto corrida de bolinha de gude virtual. Largada, Eduardo Mortara largou na primeira posição, e aí começa, a prova teve muitas ultrapassagens. E muitos three-wides. E aí, quando dá three-wide num circuito basicamente de rua, você sabe que não dá coisa muito certo, né, Eric?
Apesar de que a pista é meio larguinha, né, pra uma pista de rua.
O traçado, de novo, foi alterado. Leves alterações, como sempre acontece em Berlim. E aí, a briga dos 10 carros da Penske. Estavam liderando a prova, Van Dorn e Verne. O safety car acabaria com a corrida do belga. Olha lá. Modo ataque, todo mundo parado. Full course yellow, porque tivemos esta batida aí. Que foi a batida do... Deixa eu pegar. Do Joel Eriksson. Que estava substituindo os dois pilotos, Joel Eriksson e Paul Aron. Substituindo o Robin Friedrichs e o Sebastian Buemi, que correram no EC nesse fim de semana. Então, como conflita as datas, eles ainda dão a preferência, alguns, né, dão a preferência para o EC, porque o EC, eles estão na disputa de título. Relargada. 17 voltas, Eric, só para você ter ideia de como foi movimentada a prova. Olha lá, Pascal Wehrlein em segundo, Eduardo Mortara, que fez os primeiros pontos da Mahindra no campeonato. Ó isso, ó o three-wide, ó o salseiro, ó a confusão que dá. Que disputa sensacional, que prova foi essa, que corrida.
Aí você bota lá o meme do estudadinho cantando, vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai
olá,
dar
olá, merda. Olá.
Ah, meu filho, meu querido, olha só, o cara não entende...
Ó o Mortara, que... aí...
Óbvio que é da merda, né? Falei que é da merda.
Olha o que fizeram com o de graça. Foi o... Quem fez foi o Dan Ticton.
Ah, deu... de graça, parabéns, viu, de graça.
Deram totó. De graça, dessa parabéns. Vez ele não teve culpa nenhuma, tadinho. Mas o rendimento foi muito bom. Muro pro Maximilian Gunther. Ele foi direto no paredão. Encheu. O muro, a relargada e aí o safety car acionado na prova. Enquanto isso, não era o Nico Miller naquele carro, é mais um que corre no WEC. Ali era o carro do Kelvin van der Linde. Olha isso, olha a confusão. E aí quem começou a aparecer, Eric, para desespero de Leandro Fausto?
Uma Jaguar.
Os carros da Jaguar. Que largaram na quinta fila, os dois carros. Os dois estavam brigando por vitória. Olha o Nick Cassidy, estava em 13º. Olha isso. Fica olhando o que ele aprontou. Dali pra frente. Que sensacional. 6 voltas de acréscimos, né? O tempo regulamentar era de 40 voltas e aí pulou pra 46. Mais um que se estraçalhou lá atrás. Já estava fora da prova o Gunther, o de Graça e o Eriksson, e quem ficou lá pra trás foi o Jean Daruva lá também. E o Cassidy veio passando todo mundo. Olha lá, 4 voltas pro final, ele já era o segundo. Você escutou agora há pouco, né, Eric? Ele tava em 13º.
É.
Segundo. E ele veio jantando. Ele veio jantando. A corridaça tava fazendo de novo o Oliver Rowland. De novo. Esse piloto é muito bom. Aí o Cassidy assumindo a ponta. O Verne teve que pegar o modo ataque. Tem que pegar o restante final. E aí o Cassidy se aproveitou. E conseguiu abrir uma pequena distanciazinha. E partindo para a vitória na última volta, olha lá. Com bastante energia, ele vence a primeira prova.
Bastante energia, 0.2.
Ah, não, 0.8 ali, ó, 0.9. Ele tava tranquilo. Não. Festa de James Barclay. Comemoração da Jaguar, uma corridaça. Ele já vibra pouco, né, quando dá tudo certo.
Foi desespero de Leandro Fausto.
Oi?
Foi desespero de Leandro Fausto.
Ah, se aí...
Se numa hora dessa tiver para rasgando o político pela orelha.
Pois é. Largada para a segunda corrida. Essa corrida já... No domingo. O Nick Cassidy já pulando na ponta, com os dois carros da Andretti logo atrás, do Norman Ato e do Jake Dennis. Pascal Wehrlein brigando bastante com o Mitch Evans. E Eduardo Motara de novo ali atrás na sexta posição. Wehrlein fazendo a ultrapassagem por fora, buscando jantar. Jantou mais do que devia, né? Já deu aquele totozinho no muro esperto. A gente vai ver a repetição, olha lá. Olha lá. Toim!
Aí deu uma chapiscada no murinho ali e já era, né?
Sim. Antônio Félix da Costa pegando o modo ataque. Ele partiu pra cima dos pilotos que estavam ponteando a prova naquele momento, que era o Pascal Wehrlein e o Nick. O Wehrlein, apesar do totozinho, ele continuou na prova tranquilamente. Quem não continuou, de novo, Maximilian Gunther. 2 carros batidos no fim de semana. De novo, safety car, olha lá. Nossa, o que é o Gunther,
aí,
né?
Aí foi meio juvenil, vai.
É, foi totalmente juvenil nessa manobra. Aí mais uma repetição, ó a manobra, ó, Nick Cassidy, ó lá, pra cima do Wehrlein, olha o que ele aprontou, olha onde ele foi, ó a disputa, espetacular, e ele foi pra cima do da Costa, passou os dois.
Inclusão digital e gritaria, temos bastante.
Aí mais um totó, ó lá atrás, eita, já tem um carro voando ali, você viu? Sacha Fenestrais. Deu um pulo, ficou no meio dos dois carros da Penske. E aí, Sacha Fenestrais e Norman Ato. Ó, olha essa lá. Olha por onde que o Norman Ato quis passar. Ó a palma irônica, ó lá. E muito bom, muito bom.
Muito bom, parabéns.
Não, o Nato foi muito retardado nessa. O Nato foi terrível. Mitch Evans na ponta. Antônio Félix da Costa grudando para buscar a ultrapassagem. Aí dá-lhe o X. Olha que maravilha. Olha que ultrapassagem sensacional. Deixou para frear mais tarde o Evans. Acabou perdendo a posição. Oliver Rowland e Nick Cassidy se engalfinhando pela terceira colocação.
Isso porque o Evans tinha ainda 3 minutos de modo ataque.
Que ele teve que pegar. Essa prova um pouquinho mais curta, 2 voltas a menos, 38 voltas de prova. Até um pedido das equipes para dar essa reduzida de duas voltas para as baterias funcionarem melhor no carro. Jake Dennis, que ele usa o 1, porque ele é o atual campeão. Sabe, Palu? Ele usa o 1. Disputa ferrenha.
Não, ele pegou o modo ataque no todos, os três de uma vez, é isso?
Sim. Aí a prova para 41 voltas, né? Três voltas de prorrogação, de acréscimos. Não, você tem que pegar. E a única coisa é que foi reduzido. O modo ataque não era 8 minutos para essa prova, foram só 4 minutos por piloto nessa prova. Olha os pilotos da Jaguar. Olha a briga entre o Cassidy e o Evans. Tem essa não de, somos companheiros de equipe. Nada. Um tem... Lembra que a gente falou de ter o potencial para tornar o outro um perdedor?
Sim.
É o que acontece na Jaguar. O Evans não deixou espaço. O Evans foi... deitou em tudo. Mas o Cassidy é um baita piloto. Olha lá. Olha a tranquilidade que ele assume a terceira posição. E o Evans não descola. E o Evans sem bico.
Prevejo que vai dar merda isso aí, né?
Aí entramos já na penúltima volta, onde o Cassidy assume a segunda posição do Oliver Rowland. E o Mitch Evans dá aquela fritada de pneu onde ele vai lá fora e acabou perdendo a terceira colocação. Quer dizer, ele perdeu a quarta para o Verlaine, perdeu a quinta para o Dennis, caiu para sexto. Taylor Barnard na sétima posição, Taylor Barnard ainda substituindo o Sam Bird. Aí na última volta, a vitória de Antônio Félix da Costa, primeira dele no ano, faz as pazes com o pódio, estava demorando. Oliver Rowland de novo em terceiro, Pascal Verlaine em quarto, Jake Dennis em quinto. Festa da Porsche.
Primeira vitória dele desde Cidade do Cabo no ano passado. Primeiro pódio desde Portland.
Desde Portland, você viu que faz tempo, hein?
Pois é.
Classificação, Eric.
Vamos lá, classificação do campeonato nós temos. Nick Cassidy tem 140 pontos, Pascal Wehrlein tem 124, Oliver Rowland 118, Jake Dennis tem 102, Mitch Evans 97, Sérgio Sete Câmara tem 11 pontos na 18ª posição. E o Lucas de Graça tem um ponto, aparece na 23ª posição no campeonato com 22 carros.
Quantos pontos tem o Mortara?
Eduardo Mortara, 7.
7 pontos. Ponto pra caramba. É, ele já conseguiu. Mas tem uma parte boa nisso tudo. Ele já conseguiu... ele já conseguiu bons resultados. O Barnard é que foi muito bem na outra prova, fez 4 pontos. Você falou no campeonato de 20 e tantos pilotos, né, Eric?
Uhum.
O Nick De Vries é 25º. Ele é o titular da equipe. Ao todo, 27 pilotos já correram.
De graça também é titular da equipe.
Sim. É que o Barnard tá indo bem, meu. Hoje tivemos os testes de novatos, Eric.
Ah.
Tô abrindo aqui para pegar os resultados.
Oi? Antes disso, vou prosseguir aqui. Jaguar 237, Porsche 183, Nissan 144, Penske 127, Andretti 126 pontos. A próxima etapa é... é em Shanghai, nos dias 25 e 26 de maio. É o final de semana de Indianápolis, a propósito.
Sim.
E aí você estava falando dos testes de novatos, né, Rodrigo?
Sim, já tivemos testes de novatos. Eu vou abrir aqui o full, os resultados completos. Vamos ver se ele vai abrir. Não vai abrir agora. Então eu vou fazer o seguinte. A gente vai ter que ler o primeiro e ler o segundo. Deixa eu abrir aqui o da manhã e o da tarde. O da manhã...
Enquanto isso...
5 da manhã, Robert Schwartzman fez o melhor tempo com 1:02.150. Ele que andou pela
isso,
Pace.
Isso em Tempelhof também?
Oi?
Tempelhof?
Foi em Tempelhof também? Foi. Felipe Drugovich foi o segundo. Frederik Veste, o terceiro. Sheldon Vanderlinde, o quarto. Gabriele Mini, o quinto. Tivemos vários nomes nessa lista. Caio Collet foi o nono. De novo a Nissan colocando o Collet para correr. E aí, por isso, o Collet perdeu a prova da Indy Lights. A Indy Next, tá?
Uhum.
Enfim, o Collet precisa começar a definir um rumo. Se a Nissan der uma oportunidade para ele, pô, legal, vai correr a Fórmula E. Agora, ele não pode ficar trocando as corridas na Indy Next por treinos na Fórmula E, sem ter a certeza de que ele vai conseguir.
Tá aprendendo muito bem com o Drugovich, né?
É. Enzo Fittipaldi foi o 13º, ele que andou pela Jaguar. Foi bem, fez um bom tempo. As duas últimas acabaram sendo as mulheres. Não andaram bem no primeiro treino, tanto a Marta Garcia quanto a Alice Powell. Decepção também pro Dries Van Thor, só o 20º. Tem piloto que não tem jeito com os monopostos, né? O Dries Van Thor é um baita piloto de turismo. Aí, segundo treino, Robert Schwartzman fez o primeiro tempo de novo, 1:01.937. Jack Crawford foi o segundo, Sheldon Vanderlinde o terceiro, Felipe Drugovich o quarto, Kushmaine o quinto. Os brazucas foram melhor, o Enzo Fittipaldi foi sexto, o Caio Collet em 10º.
Oi, Diego.
Entra a mulherada, rapidinho, Eric. O Dries Van Thor não andou, então a Alice Powell fechou na 21ª posição e a Marta Garcia foi 18ª colocada. Pode falar, Eric.
Ah, bom que você acabou de tomar uma chamada do André Dueck, né?
Por quê? Porque ele apareceu
eu...
aqui? Salve, rapaziada. Ah, o Collet na Indy Lights. Ah, a corrida foi... Ah! Verdade, o Collet... Deixa eu até colocar aqui primeiro, deixa eu primeiro pôr os comentários, já que você falou do dele, o Carlos comentou sobre a corrida. Everton Filterman apareceu por aqui. Salve, rapaziada. Salve pra você, Everton. Carlos Fonseca, belíssimo desempenho. André Dueck. Collet correu na Indy Lights. Sim, foi verdade. A corrida foi no sábado. É isso mesmo. E foi sábado bem de manhã. Porque depois veio a corrida da... Quer dizer, bem de manhã não, né? Foi bem antes da Indy. Então realmente deu tempo dele... se mandar. Confundi completamente com a corrida no domingo. Desculpa aí, ô Dueck, você tem razão, viu?
Para bônus.
Tá vendo que chique?
Aquela palminha lá do...
Mas você tá vendo aquela que chique? Palminha. Ele veio e comentou. Eu gosto disso. Ah, a gente falou alguma coisa que não é verdade. Vem aqui e corrige. Numa boa, sem xingar ninguém. Isso é legal. Isso a gente sempre apoia. A gente não é igual certos canais aí arrogante que, ah, eu sou o dono da verdade. Que é legal. Bom do Collet. Mas é isso aí, a chamada ainda vale. É, ele está sendo chamado direto pela Nissan para teste. Então ele tem que começar a dar uma pressionada. Falar, eu vou ter alguma oportunidade, sim ou não? Entendeu? Não pode ir.
É, o problema é, né? O problema é, assim, os pilotos têm que saber o que quer também, né? Você, para evitar, tipo, evitar um Pietro da vida, um Drugovich da vida. Pô, o Pietro, tipo, o caso do Pietro, o cara tinha... O cara resolveu competir em 3-4 categorias diferentes. Ah, vou tirar o WEC, vou tirar a Indy, vou tirar tudo. Aí numa dessas não tirou nenhum, porque ele se acidentou. E aí perdeu a temporada. Drugovich tá focado na Fórmula 1, que a gente já sabe que não vai acontecer. Né?
É. Coisa tá feia pra eles. Mas vamos ver. O Collet pelo menos tá com foco. Pra... ter oportunidades. Ele teria tudo para ir pular para uma Indy. Tomara que isso comece a vingar logo. A Indy Next, que já é uma categoria muito mais próxima da Indy do que da Pro 2000. Então, 2 anos é o suficiente, acho, para mostrar se ele tem mesmo todas as condições para pular para a Indy. Primeiro ano ele já está indo bem, tá bem razoável. Tanto na prova da Indy Lights, a Jamie Chadwick foi pro pódio. É, primeiro pódio dela, primeiro pódio de uma mulher desde 2010 na Indy Lights.
Com?
Não lembro. Mas, enfim, já mostra que logo, logo ela já vai começar a apresentar resultado. Próxima etapa, como o Eric já passou, a próxima etapa da Fórmula E, que acontece no mesmo fim de semana da Indy 500, será em Xangai. Vai ser bacana de ver a prova lá. Próxima.
Eu tô verificando aqui quem que você falou que desde 2000, você falou 2010, Rodrigo. Achei. Foi Pipa Man.
Então tá aí,
Pipa Man Chicago Land.
Então é isso mesmo. Bora. Bora. A próxima, já que nós estamos falando na Indy Next, vamos falar da principal, que é a Indy.
Fórmula Indy.
Eric, ele já tinha vencido uma, mas pro campeonato não valeu. Aí agora ele fez o favor de vencer prova que vale. Aí a largada, onde ele largou na pole, tendo Christian Lundgaard na segunda colocação. A bandeira verde em Indianápolis. Já aquele salseiro na largada, como sempre. E já vai para a primeira dividida de curva. O Lundgaard é daqueles que não tá nem aí. E aí o que aconteceu? O Palu errou a freada na primeira curva. Dá aquele salseiro ali na parte de trás.
Tem um Big One ali atrás.
Dá prova. E Lundgaard, Christian Lundgaard assumindo a primeira posição. Me impressionou, Eric, o quanto que a Penske estava sem ritmo nessa prova.
Penske sem ritmo em Indianápolis. Eu já vi esse filme antes.
É. Não, mano. Não que vá fazer os carros serem eliminados para Indy 500. Mas no circuito misto é meio que espantoso, porque eles sempre andavam bem. Santino Ferrucci, que aprontou das suas também na pista. Mas ninguém pode falar que ele não tenta, né? Olha lá, tentou. Jogou o Grosjean para fora da pista. Aí depois foi empurrado de novo. E bora pra reta. Disputa de posição. Foi muito bacana a prova, foi o que mais teve. Disputas de posição. A prova bacana de acompanhar. Acho que esse circuito de Indianápolis, acho que ele não é muito a cara da Indy, mas ele funciona como um aperitivo lá mesmo no local para garantir o mês de maio ali já de todo mundo, porque agora começam os testes, começa todas as sessões de treinos livres, de qualifying,
inclusive pessoas
para as 500 milhas.
Despeçam-se dessa vinheta pelo menos pelas próximas duas semanas.
Não, é só na segunda semana mesmo.
Não, pelas próximas. Então, que na próxima vez que a gente entrar com o Indy já vai ser Indy 500.
Já vai ser a vinheta da Indy 500, verdade.
É isso que eu tô falando, despeçam-se dessa vinheta pelas próximas duas semanas.
Christian Lundgaard seguia liderando. Esse dinamarquês anda muito. Todo mundo botava mó fé no Rasmussen e o Lundgaard tá traçando geral. Ainda mais com o carro que ele tem. Olha a disputa de posição ali atrás, ferrenha, entre o Scott McLaughlin e o Christian Rasmussen. Por falar no Rasmussen, né? Tava ali disputando posição. Palou perdendo a primeira posição. Olha o Marcus Armstrong. Já tinha pulado para a ponta, mas não tinha feito ainda o seu pit stop. O Will Power voltando muito perto do Palu. E a impressão que eu tenho é que o Will Power está se resguardando. Quis se resguardar. Não quero causar problemas no meu chassi. Vou vir com tudo para Indianápolis. Eu já ganhei duas.
Mas o chassi não é o mesmo que vai correr em Indy, é?
Não sei se o chassi. Não digo o kit aerodinâmico.
O Kit Arias, com certeza não.
É. Mas ele tá fazendo seus testes, né? Vai que esse chassi agrade. Eu senti o Will Power mais contido. Mesmo ele tendo disputado e ganhado essa posição aí, eu senti um pouco ele mais contido. Mas o Lundgaard fez uma corrida maravilhosa. Olha, ó o salseiro. Ó mais um. Ó mais um. Félix Rosevich e Pietro Fittipaldi. Aí tem uma coisa, né, o Rosevich? Se você não apertar o freio, o carro não freia. Kiefer Simpson contra Marcus Ericsson. A vida tá dura, hein, Marcus Ericsson. O Félix Rosenis, que foi rebaixado pra Merschenk, digamos assim. Disputa dos dois carros McLaren. McLaren meio apagada nessa prova. E Graham e Hall fazendo a ultrapassagem em cima de Joseph Newgarden. Newgarden que tá com aquela pintura preta, que foi a mesma pintura que o Austin Cindric levou pra corrida, a última corrida, não a de Darlington, a outra. Do Kansas. Que é aquela pintura da Snap-on. Carro vindo preto, degradê até o branco. E o Newgarden com essa pintura maravilhosa, por sinal. Espetacular. Os carros da McLaren fazendo cosplay de El-Tian. Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. Olha o Marcus Holmes. O Marcus Armstrong estava fazendo uma boa prova. Tá vindo bem, chegou a liderar a corrida.
Mas veio um mais aí, né?
Não, acho que o mais dele não foi nem por coisa muito ruim. Ele apareceu bem, mas óbvio que Lundgaard, Power e Palu estavam muito melhores. Muito mais à frente. 38 voltas, Eric. Você já viu quanta coisa que a gente fala? Quando a corrida é boa, quando a categoria é boa. Quanta coisa a gente já falou sobre essa prova de Indianápolis?
Parece que a gente tá falando um tempão.
E é uma pista, como eu falei, que eu particularmente não vejo que é muito a cara da Indy, mas...
Não, aí vem o comentário do Yuri Barbosa, dá um desgosto danado ver a Fórmula 1 correndo no estacionamento de Miami em vez de correr em Indianápolis. Cara, mas é porque essa pista na presa é boa, por isso que a Fórmula 1 não corre mais aí.
Nossa, e você viu que já fecharam um contrato com Chicago?
Ai, meu Deus.
Sim, ai, meu Deus. Eu espero que seja pra substituir alguma, né? Não seja uma quarta prova nos Estados Unidos.
Vai virar Mundial de Fórmula 1 nos Estados Unidos e países árabes. Tudo piche rua, Mario Kart. Ai, tá vendo? Olha que bizarro, velho. A Indy tá ficando melhor que a Fórmula 1 nesse ponto. Até isso. A Indy já... Eu lembro de uma época que a Indy já foi muito melhor que a Fórmula 1, que eu lembro que, porra...
É, a ponto do Bernie Eccleston, dizem, né, do Bernie Eccleston ser o causador do racha entre kart e RL. Isso nunca é confirmado. Ó, porque o Power perdeu a prova. Ó, porque que o Power perdeu a prova. Passou um tempão atrás do Ericsson. O Lundgaard tentou. O Palou, nas voltas que antecederam sua parada, avacalhou, geral. Quando ele voltou para a prova, ele voltou muito tranquilo. Olha lá, olha a disputa dos dois, olha lá. Palou e Lundgaard.
Isso
lá.
Foi um undercut?
Não. Oi?
Isso foi um undercut?
O undercut é quando você tá atrás e passa para frente. Você para primeiro pra passar pra frente.
Ah, então foi um
outro. Essa foi uma normal. Não. O Lundgaard parou primeiro, o Palou parou depois. Essa acabou sendo uma normal. Mas o Palou aproveitou quando tava na pista. O Lundgaard. Ó a confusão. Will Power, Christian Lundgaard. Essa foi a última parada. Olha lá, Power e Lundgaard. Cadê o Palu?
Caraca, tô vendo o nome é Luca Giotto ali?
É, Luca Giotto, ele correu no carro 51.
Ex-campeão da Fórmula 2 / GP2 que nunca teve lugar na Fórmula 1?
Exatamente. Mais um que foi descobrir a felicidade. Assim como o Theo Purcheck foi efetivado na McLaren até o fim do ano.
Né?
Tudo bem, devido ao que aconteceu com o David Malucas. Ó, você zicou o Giotto. Rodou sozinho, ficou parado, causou a bandeira amarela. Crucial na corrida, Eric.
Nossa senhora da bandeira amarela foi acionada com força aí, né?
Cara, o Sonsega tirando do power desligou. Mas aguarde, tá, o Carlos Fonseca? Will Power vem forte pra Indy, como sempre. Deixa eu até colocar o comentário do Yuri Monteiro.
Jumento.
Sozinho.
Jumento. Ele deu na zebra e distracionou. Jumento.
Distracionou geral jumento. O Luca Giotto, olha lá. Relargada. Palu tava na ponta. Power em segundo. Lundo caindo em terceiro. Armstrong em quinto. Olha os push-to-pass, o tempo que tinha. Pietro Fittipaldi numa excelente 12ª posição. O Neil Garden, que depois da desclassificação em St. Petersburg, ele se perdeu. Tudo bem, ele pode se encontrar ganhando em Indianápolis. Mas...
porra, vai ser engraçado se o Hélio ganha.
Pô,
em Indianápolis.
Imagina. Só imagina.
Não, o cara vai... não, o cara vai ser uma lenda, viu? O cara vai ser uma lenda em geral, porque vai ser o primeiro a meter 5, se for o caso.
Oi?
Ele vai ser o... Se o Hélio ganhar essa Indianápolis esse ano, ele vai ser o primeiro a meter a cara no troféu 5 vezes.
5 vezes, sim. Nunca houve um pentacampeão da prova. Mas tem um muito nome forte. Essa promete ser uma das mais equilibradas. Aí a gente espera tanta coisa, né, Eric? A pessoa chega a corrida, aquela coisa morta. Difícil ter Indianápolis morta com esse tipo de carro. Aí o Palu, depois que assumiu a liderança, fez isso aí, Eric. Foi abrindo. Ó, 4 segundos e meio pro Power. Tranquilíssimo. Para desespero de muita gente que detesta ele, principalmente pelo que ele aprontou com a McLaren. Yuri Monteiro, que vai bombar mais Hélio 5 vezes ou Larson vencendo? Não, calma, calma. Ele tem que se classificar para a prova primeiro, ô Yuri. Sei que tá todo mundo empolgado, mas calma.
Com Larson ou com Hélio?
Com Larson. Larson tem que se classificar para a prova primeiro. Aí a última volta, vitória de Alex Palou, com Will Power em segundo e Christian Lundgaard na terceira posição. Estão abertas oficialmente as atividades em Indianápolis, Eric Von Draxler.
Por que Palou? Palou por quê? Já diria Jefferson Kearney. Por que Palou? Palou por quê?
Dixon em quarto. E Marcus Armstrong completando na quinta posição. McLaughlin, Herta, Rossi, Reihal e Rosevich completando os 10 primeiros.
Eu não consigo falar o nome desse cidadão direito.
Do Rosevich?
Eu não consigo.
É só falar Rosevich.
Não consigo. Me perco. E aí, Rodrigo, depois dessa brincadeira toda, Nós temos Alex Palou com 152 pontos. Will Power com 140. Lembre-se, Will Power tem 10 pontos a menos por conta lá do meme lá de São Petersburgo. Dixon 127. Herta 107 também. Cara, é bizarro. Eu não sei. Eu lembro que eles estavam empatados. Eles estavam empatados outra vez? Não. Não lembro agora. Mas estão empatados. O Dixon e o Herta em pontuação em pontos. Félix Rosenquist com 107 pontos vem na quinta posição. Pietro vem com 45 pontos na 22ª posição. E... bom, próxima etapa, né? Próxima etapa é a Indy 500, né, Rodrigo?
É a Indy 500. Teremos a Indy 500. Na última prova, não estava empatado, não. O Colton Herta tinha 101 e o Power tinha 100 e o Palu 98. Depois do Alabama. Então, não, ele não estava empatado com ninguém.
Achava que estava. Eu tinha visto alguém empatado em pouco. Não lembro. Realmente boiei agora.
Enfim, como falei, a gente vai ter 34 pilotos já confirmados.
Vem mais ou fechou?
Não, agora já fechou. Não tem como escrever de última hora. A lista para Indy 500 já foi. Então, por enquanto, um vai boiar na prova. Aguardemos. Vai ser muito bacana, Eric. Vamos para a próxima?
Antes de prosseguir, Rodrigo, quero mencionar que a pista teve melhoras, né? Teve várias, a pista para Indianapolis vai ter várias atualizações. Então, ai, meu Deus do céu, eu tenho um pavor de americano, que eles não podem botar. Ai, meu Deus do céu, ai, eu odeio sustentação. Eles botam 1.700 pés, são... São 500 metros de cerca instalados ali na parte interna da curva 3. Ele bota 800 pés aqui. 800 pés são 240 metros do safer barrier colocado na parte interna da curva 4.
Sim, importante isso.
A barreira foi colocada, essa safer barrier foi colocada também na norte. Ah, tá. Na entre as curvas 3 e 4. Que antes era guarda-rio, agora é safer barrier também. E todas as safer barrier foram atualizadas. Com uma espuma nova.
Excelente. Tudo pronto para mais uma edição das 500 milhas de Indianápolis. Dia 26 de maio. Próximo assunto. A gente tira duas rodas.
Já começa.
Oi? Sim, já começa com os treinos livres e depois já vem todas as sessões de qualifying, inclusive o Bump Day. Agora a gente arranca duas rodas e deixa somente duas, porque é hora da gente falar da MotoGP.
MotoGP.
Eu tenho medo de falar, Eric, que ele tá arrebentando no campeonato por enquanto. Porque ano passado ele estava arrebentando também e ficou para trás. Mas Jorge Martin está pilotando fino, sim. Se ele vai continuar, é outra história. A gente não tem bola de cristal, não sou a mãe de Iná, não sou o Uri Geller. Por enquanto ele está fazendo o que deve ser feito, ganhando provas.
Sim, mas ele está mordido.
Ele tem que estar mordido com ele primeiro, né?
Não, ele tá mordido, não. Ele tá mordido com o título que ele perdeu no passado. Ele teve uma chance de fechar o campo, de ser campeão no passado, mas aí deu muito mole. Deu mole, mas agora ele tá indo muito, muito bem.
Tá bem pra caramba. Venceu mais uma e ele venceu num duelo espetacular nas últimas voltas. Aqueles duelos que só a pista de Le Mans, mesmo a versão Bugatti, ela é capaz de proporcionar, Eric, na disputa com o Francesco Bagnaia. O Bagnaia chegou a tomar a liderança, o Martin retomou a ponta e segurou de todas as formas. Disputa limpa, disputa completamente válida e espetacular. Bagnaia em segundo, Mark Marquez em terceiro, a Ducati segue nadando, segue tranquilíssima.
Bagnaia em terceiro, Rodrigo. Bagnaia em terceiro, na corrida foi em terceiro, você falou em segundo.
Eu tinha falado, falei, estou esquecendo de alguma coisa. Sim, estou esquecendo que na última volta o Marquez passou o Bagnaia. Também naquelas ultrapassagens, Eric, típico de Mark Marquez, né? Lá depois da reta oposta, ele simplesmente meteu a moto... Quando o Banaia viu, já tinha tomado a ultrapassagem. Uma volta a mais, o Max tinha tomado a primeira posição do Martin. O Max veio muito bem. O Max largou lá atrás, largou abaixo de décimo e conseguiu a segunda posição. Eric, você tem alguma dúvida de que se Franco Morbidelli não andar, ano que vem o Max vai ser alçado para Pramac e vai poder correr com a moto do ano? E se ele tá fazendo tudo isso com a moto do ano passado, você imagina ele com a mesma moto do Martin e do Banaia?
Não, ele vai estar. Não, pensa o seguinte, ele vai dar. E se for usar por essa lógica, ele vai dar um salto de 2 anos na moto. Porque ele tá correndo moto. Ele tá correndo moto. Se ele tá correndo com a moto de 22. 23, aliás. Ele tá correndo a moto de 22, 23 e vai pra moto de 25.
Eu não duvido que isso possa acontecer. Simples assim.
Vai, fácil. Eu acho que vai. Eu não duvidaria. Eu não descartaria essa hipótese.
E Eric, e a vitória do... Porque já estão começando a perguntar quem é que vai correr na equipe de fábrica da Ducati, né? Já existe uma pulga atrás da orelha do Luigi Dallina. E ele falou, pô, eu vou ter alguma coisa boa pra pensar pelas próximas semanas.
Isso com o Bastianini ou isso com o Banaia?
Não. Bastianini ou Martin? Quem vai pra... Porque é assim, né? É momento. A Ducati não pode dar mole de perder o Martin e de repente vem a KTM e pega ele.
Não, e aí vai chutar o Bastianini.
O Bastianini vai ser rebaixado pra Pramac. Pô, é uma possibilidade. Lembrando que o Martin também ganhou a sprint, tá? É muito importante isso.
Deixa eu verificar aqui. O Bastianini desceria pra Pramac.
Calma, Eric, vamos com calma. Isso tudo são... Isso tudo teorias. São achismos. Achismos. Sim. De boato.
Estamos tirando isso do nosso furisco.
Não, do furisco não. A gente tá pescando algumas coisas que circulam.
Tá, não é bem do nosso furisco, mas com certeza estamos tirando de algum furisco aleatório. Mas vamos lá. Mas deixa eu ver se entendi qual seria o meme. A Ducati fábrica viria com Banaia e Martin. Certo?
Certo.
A Pramac com o Bastianini.
E o Mark Marques. E o Morbidelli, sei lá do Morbidelli. Que até agora o Morbidelli não andou nada.
Morbidelli, sinceramente, assim, Morbidelli, apesar de ainda não ter 30 anos, ele faz 30 em dezembro, ele já começa a entrar naquela coisa que eu sempre falo do já deu. Tudo bem, ele foi campeão da Moto 2, foi campeão da Moto 2 e tal, mas tipo...
É que ele, sabe o que é o pior pra ele, Eric? Sabe o que é o ruim pra ele? Ele tá andando bem. Pô, ele foi sétimo na prova, não é um resultado ruim. Só que o Martin tá barbarizando. E pra completar, tem o Marques barbarizando. Você acha que a Ducati vai jogar fora a chance do Marques?
Não vai.
Porque tem o seguinte. Tem uma KTM que tá doida pra levar o Marques. Entendeu? Quem não foi bem nessa prova foi o Pedro Acosta. Pedro Acosta, aliás, foi o primeiro a abandonar a prova. Nessa ele não foi legal. Bezek foi muito mal. Romir abandonou, Quartararo abandonou, Jack Miller abandonou, Miguel Oliveira abandonou, Luca Marini foi o único que não pontuou.
Não, mas o Oliveira abandonou sem cair, né?
Oi?
O Miguel Oliveira abandonou, mas não caiu, pelo menos, né?
Foi, o Oliveira foi problema. De novo, a Repsol Honda não pontua. Caraca, Eric, o Luca Marini passou na linha de chegada cravado. Cravado, 40.000. As duas LCR pontuaram. Alex Espargaró fez uma prova apagada. O Espargaró ainda tomou um chega pra lá do Bastianini e ficou reclamando que foi posto pra fora.
Da Honda, hein? Que morte horrível da Honda de fábrica, hein? Pelo amor de Deus.
Pior é que o diretor da Honda deu uma declaração dizendo que a equipe nem passa pela cabeça da Honda abandonar a MotoGP. Eles falaram, de jeito nenhum isso passa na cabeça, mas é claro que estamos perdendo noites de sono, que alguma coisa ficou perdida por aí e eles não se encontram.
Sim.
E precisam se encontrar logo, isso é um fato. Não dá pra ficar com esse desempenho mequetrefe, uma equipe que já foi... Perde-se as contas de quantas vezes eles foram campeões. Eu de cabeça, eu vou tentar lembrar dos pilotos campeões, só de cabeça. Michael Durham, Alex Crivier, Valentino Rossi, Nick
Isso
Hayden...
Da principal. Da Honda?
Da Repsol Honda. Com essa...
Já vou te responder.
Não, calma.
Sim.
Calma.
Não, eu vou...
Michael Durham, Alex Crivier, Valentino Rossi, Nick Hayden, Casey Stoner e Mark Marx. Ah, são 6 pilotos. Ok. 5 títulos do Durham, 3 do... Não, 2 do Rossi e os 6 do Marx. Você conta nessa coletânea toda. Não é pouca coisa. A Repsol Honda, ela tem um nome a zelar e ela precisa se recuperar o mais rápido possível. Infelizmente, acho que não vai ser com o Luca Marini e com o Juan Mir. Talvez novos pilotos na equipe dispostos a ralar o Toba, ralar, para fazer essa moto voltar a andar. E o principal, Eric, coisa que a Repsol Honda nunca teve na sua vida: humildade para ouvir o que os pilotos têm a dizer.
Você falou Durham. O Crivillé, você lembrou dele?
Sim, claro.
Durham, Crivillé,
Rossi, Hayden, Stoner e Marx.
Stoner? Ah, 11.
E sem contar tantos outros que passaram por lá e foram muito bem, não, né? Assim, Toru Kawa, Tadayuki Okada, Alex Barros, Max Biaggi, Dani Pedrosa, André Dovizioso, enquanto esteve lá, foi bem. O Lorenzo não foi bem. O Lorenzo não... Depois do terceiro título dele, era... Despencou.
Dovizioso.
Lembrar que o Rossi saiu de lá dizendo exatamente isso. A Repsol Honda capitaliza pra ela só os triunfos, bota a culpa nos pilotos das derrotas e... Não houve os pilotos. Ele caiu fora, foi pra Yamaha e ganhou o título.
Só não foi campeão da Ducati, né? Mas...
Aliás, a gente vai falar amanhã, o personagem de terça, vai falar de um nome que até hoje é um dos mais importantes da Honda, tá? Talvez ele esteja fazendo falta hoje em dia na Honda. Classificação, Eric.
Vamos lá, classificação. Jorge Martin tem 129 pontos. Francesco Banaia com 91, Mark Marques 89, Bastianini também tem 89, Maverick Vinhares tem 81 pontos, Rodrigo. O Mark Marques passou o Bastianini.
Sim.
Ele passou o Bastianini.
Mas isso é óbvio que vai acontecer.
Cara, vai ser muito... Rodrigo, vai ser engraçado. Vai ser engraçado pra caramba, Rodrigo. Vai ser engraçado pra caramba. Se o Marques for disputar o título com o Martin, vai ser muito engraçado.
Mas ele vai disputar esse título. Ele vai disputar esse título.
Mas ele não vinha cotado pra isso.
Não.
Pois é.
Você fala de piloto mordido, ele tá mordido também. E principalmente com a Honda, depois de tudo que a Honda fez para apressar a volta dele, porque a Honda entrou em parafuso quando ficou sem o Max, tipo, ah, o que, que nós vamos fazer da vida agora? Moto 2, Sérgio Garcia venceu mais uma com a Ayoguri em segundo, a MSI fazendo dobradinha. Nunca é demais lembrar, a MSI era a equipe onde o Diogo Moreira estava no passado, que estava em dúvida se subiria ou não para a Moto 2, acabou subindo, comprando toda a estrutura da Pons, então é como se a Pons tivesse feito dobradinha. Vale sempre lembrar isso, porque tem muita gente maldosa criticando o Diogo Moreira, que ele devia ter esperado chance, que ele deu um pontapé na equipe e agora ele está comendo pão que o diabo amassou. Muito menos, tá, pessoal? Essa estrutura que a MSI tem na Moto 2 é da gigante Pons Racing, que fez história na categoria. Então, mais respeito. Sérgio Garcia venceu, a Ayoguri foi o segundo. Alonso Lopes, depois de muitos problemas esse ano, em terceiro. Joe Roberts, o quarto. Sunkiat Chantra, em quinto. O Diogo Moreira ficou no salseiro, logo no início, junto com Davi Munhoz, Manuel Gonzalez e Zonta van den Gurberg. Aliás, Davi Munhoz também é um que subiu e ainda tá, sabe? Ele, Ayumu Sasaki, sabe aquela coisa, Eric? Ainda, não vai.
E outra coisa, Rodrigo, você falou da Pons, né? Você falou da Pons. Você vê que apesar de ser estrutura da Pons, eles não tem, por exemplo, a marca da Los 40, né?
Não, já não tem mais vínculo nenhum. Subiram os patrocinadores da MSI. A equipe é a MSI, só que com a estrutura que a Pons tinha. Então, eles herdaram um monte de coisa da Pons. Classificação.
Vamos lá, classificação. Deixa eu tirar a página do Los 40, ninguém quer saber do Los 40. Sérgio Garcia, 89 pontos. Joe Robert, 82. Fermin Aldeguer, 63. Ayoguri, também 63. Alonso Lopes, 54 pontos. Cadê o Diogo Moreira? Vem na 23ª posição com 2 pontos. Tá fazendo o que dá.
Primeiro ano. Sossegadaço, tá, por enquanto, isso pra ele.
Não, Rodrigo, eu sempre falo isso. Tá fazendo o que dá. Quando eu falo tá fazendo o que dá, não é diminuindo ele.
Sim, eu sei. Não, eu tô passando isso pros espectadores do nosso canal que de repente possam estar. Entendeu?
Não, assim, porque tem gente que acha que o cara tá numa equipe razoavelmente boa. Né? Não, ele não tá. A equipe. Aí tá o trânsito, assim. Não é uma. Oh, não é uma equipe tipo boa zona. Né?
Ela é uma equipe que possibilita você mostrar algum serviço, mas ela não é gigante. Sim. Só deixa eu corrigir. O Davi Munhoz continua na Moto 3, tá? É o Daniel Munhoz que tá na 2.
Ah, tá.
Aliás, por falar em Moto 3, tivemos mais.
Rodrigo.
Fala.
Não, observa o seguinte, Rodrigo. O top 10 da Moto 2, eu não tô zoando. Tem dois pilotos não espanhóis. Garcia, espanhol. Feminioli, terceiro, espanhol. Aí vem Alonso Lopes, Aron Cané, Manuel Gonzalez, Alberto Arana, Jeremia, tudo espanhol.
É o Joe Roberts.
E o Ogura.
E o Ayoguri. Ayoguri é surpresa. Porque ele tava placado também. Agora começa. Aí o Gura vai longe, tá? Se ele tiver a cabeça no lugar, esse moleque vai longe. Pilota muito. Moto 3. Davi Alonso venceu mais uma vitória do colombiano. Daniel Olgado foi o segundo. Colin Vayer o terceiro. O quarto é o Roel Esteban. Em quinto, Ivan Ortolá. Os pilotos todos da Moto 3, Eric.
Aí é a classificação Moto 3, não é isso?
Isso.
Moto 3, Daniel Olgado vem com 94 pontos, Davi Alonso 93, Colin Vayer 62, Ivan Ortolá 50 e Joel Kelso 42 pontos. Mas não teve só isso, não, tá, Rodrigo? Teve mais uma.
Não, não teve. Teve Moto E. Segunda etapa da Moto E dessa temporada de 2000, 2024. E se na Moto 2, como o Eric disse, dominam os espanhóis, quem domina na Moto E são os italianos. Primeira prova vencida por Nicolas Spinelli, com Kevin Zanoni em segundo, Mattia Casadei em terceiro. O Eric Granado foi o sexto na primeira prova, a Maria Herrera, 14ª. Na segunda corrida, a gente teve de novo vitória do Nicolas Spinelli, com Mattia Casadei em segundo e o Oscar Gutierrez em terceiro, com o Eric Granado abandonando a prova. E a Maria Herrera na 14ª posição. Sabe quem está correndo? Sabe quem está correndo na... Sabe quem está correndo na Moto E, Eric?
Quem?
Chas Davis. Chas Davis já era veterano no Mundial de Superbike. Olha que o Mundial de Superbike vai muita gente já com uma idade avançada. Ele já era veterano lá. Você imagina ele na Moto E, né? Tá, deve ser o tiozão da turma.
Ele tá com 37.
É veterano.
Sabe o que eu tô reparando aqui agora, Rodrigo? Eu percebi um pouquinho. Minha camisa tá do avesso.
Legal.
Xia aqui. A Janai fala que o pessoal que veste com os avessos tá com medo do doguinho.
Medo do doguinho. Sabe o que a gente tem medo, Eric? Tem medo de você esquecer de passar a classificação da Moto E.
Não, já ia passar agora. Casa então, D 77, Pinelli 75, Kevin Zanoni 47 pontos, Gutierrez 41, Hector Gasol vem com 40. Como você falou, Rodrigo, os três primeiros são italianos. Casa D, o Spinelli e o Kevin Zanoni. O Eric Granado vem em décimo com 23 pontos. Maria Herrera vem em 18º com 9 pontos. A próxima etapa, incluindo a Moto E, é no dia... Caramba. É no dia 26 de maio, né? O final de semana de Mônaco, de Nápoles e da porra toda. E também tem a etapa da Catalunha.
Catalunha.
Não, eu acho uma da hora que o pessoal... Eu acho que deve ser isso, Rodrigo. Você falou que a Fórmula 1 fechou o contrato com o Chicago. Deve ser um meme desse. Porque pensa comigo, a MotoGP e a Dorna pegou a MotoGP também, né? A Dorna não, a Liberty Media, certo? A Liberty pegou a MotoGP. Pensa comigo, Rodrigo. A MotoGP tem Grande Prêmio da Espanha, Catalunha, Aragão e Valência. Aí você comentou ali atrás que ia ter uma etapa em Chicago. Eu só queria deixar isso no ar.
Mas tem uma diferença, Eric. A MotoGP tem um monte de piloto espanhol. Até justifica.
Sim.
O que, que os Estados Unidos acrescenta para a Fórmula 1? Grana. É isso.
Logan Sargent. Sargento. Aliás, Rodrigo, aleatório aqui, ó. Agora o estúdio tem cortina. Olha que legal. Finalmente tomei vermelho na cara e botei o varão aqui pra poder botar a cortina.
Muito bom.
Né? E nessa época do ano é ótimo porque o sol vem com tudo aqui, né?
Dono de casa aplicado. Uhum. Vamos encerrar?
Não, tem a NASCAR ainda.
Exatamente, pra gente chamar a NASCAR. Se eu, não
a
errei
a... é boa,
se eu não errei a conta, a foram 110 corridas de jejum.
110.
A notícia é boa pra quem?
Não, eu ia falar agora. A notícia boa é que foi com a pintura da Castrol linda.
Exatamente. E eles usaram de propósito o antigo logo da Castrol.
Sim.
Pra ser um bagulho bem retrô mesmo. Que andou
não,
na...
Retrô pro retrô o carro do Larson ali, né?
Também. Porque é o seguinte, Eric. Foi desde o início. Keselowski andou nas pontas da corrida o tempo todo. Mas não venceria se Chris Buescher e Tyler Reddick não tivessem feito a ADA. E nós vamos acompanhar daqui a pouco. Por enquanto, fiquem aí com o Brad Keselowski na ponta, Ty Gibbs em segundo, pintura maravilhosa, aliás, sensacional, a Kellogg's ter permitido o Hendrick na lateral como se fosse Kellogg's no carro 5.
Uhum.
Quem chegou bem... Ei, tá arrastastem, toin! Agora ele se arrastou no muro, só que no mau sentido.
Ué, o cara tá achando...
Mas como é que dava com o carro 34?
Vai fazer o Hail Mellow de novo? Tá achando que vai conseguir fazer isso?
O Michael McDowell que vai mudar de equipe, tá? Ele vai sair da Front Row e vai pra Spire no ano que vem.
Aliás, Rodrigo, tu viu um negócio que eles vão fazer um campeonato dentro da Cup? Eles vão... Vai ser 5 corridas eliminatórias valendo 1 milhão de lascas.
Uhum. Vi sim.
Eu não mencionaram ainda quais seriam essas 5 corridas, né? Não mencionaram essas 5, quais seriam essas 5 corridas, não mencionaram como, o formato delas, mas...
Ah, vai ser interessante. Olha lá. Tyler Reddick, Chris Buescher e Brad Keselowski andaram juntos quase o tempo todo e seguiu-se a disputa entre eles. Voltaram bem próximos. Olha o Martin Truex Jr. fazendo a ultrapassagem em cima deles, enquanto o Bubba Wallace liderava a prova naquele instante, seguido de Ryan Blaney e Rick Stenhouse Jr. Então, quer dizer, alguma coisa não estava indo certa. Lógico, eles não tinham feito o pit stop ainda.
Algo de errado não está certo.
Oi?
Algo de errado não está certo.
E aí a gente percebeu por quê, né? Começou a se encostar no muro. Christopher Bell. Bell não, o Blaney. Ah, e a Yahoo também não se decide, né? A hora patrocina o Hamlin e a hora patrocina Daniel o Bell.
Soares. O Daniel Soares com a pintura mencionando o Agnes Fernandes.
Sim, também maravilhosa.
Usando a mesma fonte do carro do Agnes Fernandes. Caraca, eu não lembro agora.
Sim, foi pra homenagear mesmo. Da época que o Fernandes corria, além da sua equipe, quando ele corria na Bettenhausen. Maravilhoso, maravilhoso. É muito legal essa prova de Darlington pra recordar. Não só essa, a de setembro também. Olha o Lars. Vamos ver, quando tem replay é que alguma coisa aprontou. Olha lá. O Lars acabou tendo muitos problemas. Ah, foi o Ty Gibbs. Ele tinha que beijar. Ele não passa uma corrida sem beijar o muro? Às vezes é só um selinho. Às vezes é aquele beijão de língua. Né, Gibbs? O Yuri lembrando uma coisa legal. Na Xfinity, o Shane Van Gisbergen correu uma pintura homenageando o Marcus Ambrose.
Sim.
Tem razão, e ficou muito legal a pintura dele. Ó o Ryan Blaney. Salseiro de um lado, salseiro do outro. E ele fazendo a ultrapassagem em cima do Bubba Wallace. E de novo o Kyle Larson, que estava liderando tranquilamente a prova. E veio para a vitória no primeiro segmento, Eric.
Detalhe, você vê... Ó, primeiro, agora tá, vê que a gente não falou muita coisa. Olha a diferença, a gente não falou muito da NASCAR nesse meu tempo.
Vamos para a segunda. É uma prova longa, né? Uma prova grande. Segunda parcial. Olha lá, e de novo. Reddick.
Ah, não, tô com a...
Keselowski, logo ali atrás o Chris Buescher também. Andaram muito bem. Bom, nem preciso dizer por que eu falei do Chris Buescher e do Tyler Reddick terem se engalfinhado na prova. Não preciso dizer que eles se engalfinharam depois. Né? E o Chris Buescher quis ir pra porrada com o Tyler Reddick. Ele foi pra porrada com o Tyler Reddick. E o Reddick pedindo desculpa. Olha, não tive o que fazer, meu carro escorregou. Veja no replay depois, ele conseguiu... Eric, ele conseguiu acalmar o Chris Buescher. Porque o Chris Buescher parece um boi louco. quando vai brigar com alguém. Ele conseguiu, pra quem acha isso espantoso, entre no site... Desculpa, entre no site da NASCAR. Procurem lá depois. A treta entre o Buescher e o...
Caiu o Buescher lambendo o muro, e aí o...
John Hunter Nemechek também virando na contramão, pra felicidade de Eric Von Draxler.
Com certeza. Detalhe que a Legacy usando as fontes antigaças, mais antigas ainda. Eles já usam a fonte retrô por si só, mas agora eles usam uma fonte mais retrô ainda.
É.
A gente mencionou o Wagner Fernandes, Rodrigo. Ele disputou entre 93 e 2005. Já conta, sempre pela kart. Depois ele foi pra Fórmula Indy. Em 2004 foi pra Fórmula Indy junto com a Aguri Suzuki. Correndo pela Gales, pela Tasman, pela Pep e pela Fernandes.
Eu falei Bettenhaus, eu me enganei. É a Gales que ele estreou. Aí o primeiro salseiro, ó, lá envolvendo Ryan Blaney, Martin Truex Jr., Denny Hamlin. Aliás, Ryan Blaney fazendo a temporada apagadíssima nesse momento. E Chris Buescher começando a surgir de novo. Eric.
Ah.
Cara, o Chris Buescher, eu já começo a falar que o Chris Buescher merece um carro melhor do que o atual. Pra ele poder lutar por título. Olha o Blaney. Toin, toin, toin. Aí começou o salseiro. O Chris Buescher, ele tá se envolvendo nessa confusãozinha. Olha lá. Olha lá na frente o Blaney. Ah, não. Não vai mostrar o replay. Não é replay. Ah, não. Foi o replay, sim. Você viu? Aproximação. Batida do... Olha lá. Truex Jr. deu um totalzinho no Blaney, o Blaney vai lá, põe no muro, olha lá. Ficou olhando, toin. Aí, põe. Truex Jr. atrás, toin. Chris Buescher atrás, toin. Né? Denny Hamlin atrás, toin.
Acabou, né?
É, tem os 5 minutos, né?
O 24 também deu uma sarradinha ali, eu acho. O
desespero da Penske conseguiu meio que consertar um pouco o carro. Maluquice que o que ele fez pra tentar não perder volta dos líderes. Redick na ponta, Keselowski em segundo, volta 135 de 293 no total dessa prova. Mais uma bandeira amarela. Por quê? Porque Zane Smith resolveu bater. Mais uma pintura retrô. A maior parte das pinturas retrôs vem na prova de setembro. Mas muitas equipes já usam. Usam as duas de Darlington já para homenagear. Também, o Zane Smith também é o seguinte, né? Já foi falando, se é para rodar, vou rodar com estilo. Olha lá, já até toin no muro. Bandeira amarela clássica, Eric.
Mas rodou com gosto ali, né? Para bônus.
Vai comentando um pouco aí, Eric. Deixa eu tomar uma água.
Vamos lá, vai molhar a palavra aí. Você vê o Tyler Reddick fechando o segundo segmento. Keselowski segundo, Gibbs terceiro. Aí você pensa, bom, ia terminar assim, né? Ó, já começou o terceiro segmento? Já? Não tô entendendo aqui. Muito bom.
Já começou, acho... sim.
Não, terceiro segmento. Beleza, então. Você vê o Tyler Reddick que já esticou, né? O Byron dando uma sarrada ali no Larson, que não deu muito jeito.
Byron, Larson, impressionante o quanto andou bem.
Não, o Keselowski, ele quieto no canto dele, né?
Keselowski, impressionante. Olha lá, Tyler Reddick. Aí o Casgrala disputando posição com o Nemechek. Enquanto isso, a briga pela liderança ali. Keselowski e Reddick. Cara, que o Keselowski deu jeito na RFK, hein, Eric? Que impressionante. O que um nome desse na equipe não faz pra...
Pois é, por mais ranço que ele gere no pessoal, né?
Larson no muro. Larson que agora volta suas atenções para as 500 milhas de Indianápolis.
Rodrigo, o Keselowski não vencia desde a primeira corrida de Talladega em 21.
Sim. Olha lá, aí Toyn de novo. Aí o Larson foi embora de vez. Aí o Larson escapou de vez, acabou abandonando de vez. Como eu falei, volta suas atenções para Indianápolis. Agora ele vai disputar a Indy 500, vai tentar o Double Dutch.
Ah, foi sozinho, hein? Ou foi sozinho ou perdeu a opinião, né?
A impressão que passa é que ele foi, assim, meio sozinho por causa do BO que ele já tinha tido na última passada. Aham. 33 pro fim. Ty Gibbs tentou, mas não conseguiu. Aí quem veio foi o Chris Buescher, né? Olha lá, Keselowski de novo, dando totó no Reddick. Bem estilo Keselowski de ser, né?
Surpreendendo um grande total de zero pessoas.
É. Keselowski, eu acho que tem um mural. Estou há zero dias tentando vencer sem tocar nos outros. Meu recorde é de zero dias. Gente, mas essa pintura da Castrol é uma pintura T maiúscula. Toyn! Aí o Chris Buescher aprendeu com ele direitinho. E Toyn na traseira do Keselowski.
Qualquer pintura da Castrol, Rodrigo.
É uma pintura sensacional.
Você botou, só que essa pintura da Castrol parece muito aquelas pinturas do era a Toyota que usava a Castrol?
Sim,
no Mundial de Rally?
No Mundial de Rally, exatamente. O Supras. Sabe o que é impressionante na RFK, Eric? Na Roush Fenway Keselowski? Os dois carros estão andando bem.
Sim.
Aí olha o que o Buescher fez. A disputa entre ele e o... A disputa entre ele e o Keselowski é uma disputa sadia.
Ô Rodrigo, não, e outra coisa também, não é um negócio tipo, eu tenho que ficar com o carro melhor porque eu sou dono do carro é meu. Não.
Não, cada um tá defendendo o seu ganha-pão.
Assim, o Keselowski já tá. O Keselowski já podia estar em casa já. Ele tá com 40 anos agora. Ele fez 40 em. Caramba.
Olha aí, Eric. Só olha agora. Só fica de olho. Olha o que o Reddick tentou fazer. Olha a escapadinha. Olha a escorregada que ele vai dar. Poim! Bateu no Chris Buescher.
Pois é. Aí ferrou os dois, né?
Olha lá. Aí, já andando torto o Reddick. Andando mais torto ainda o Buescher. Tchau. Aí acabou. Eu falei que o Casgrala era o 31. Não, o 31 é o Henrique. O Casgrala foi o 15. Aquela hora que eu falei Casgrala, esqueçam, tá? Keselowski partiu pra vitória. O Chris Buescher, prostituto da vida. Como eu falei, depois ele foi lá pra bater. Deixa eu ver se eu acho o vídeo. Vou colocar aqui, Eric, se eu tiver o vídeo. Bandeira branca, última volta.
Última milha e meia pra...
Pra Brad Keselowski, que enfim vencer. Enfim. Consegui desencantar de vez. Primeira vitória dele na RFK. Sai da Zigzira e vence a prova, Eric.
Cara, eu queria ver o seguinte, como que tá o eu acho que é isso aqui. Não sei se cabe mencionar, mas vou soltar assim mesmo. Nós temos aqui a pontuação dos playoffs. O que, que significa isso, pessoas? É a pontuação que eles já vão iniciar, caso eles já obviamente classifiquem, né? É a pontuação que eles iniciam os playoffs, né? Depois, quando começa. Nós temos aqui o Hamilton com 18 pontos, quer dizer, ele passando para os playoffs, ele começa com 2018. Quem que é esse aqui? É o William Byron vem com 15 pontos, o Kyle Larson com 17, Byron com 15 pontos. e o resto tá ali.
Tá brigando ainda.
Pontinhos, tá brigando ali, pegando um pontinho ou outro lá.
Quem que tá, já tá 100% garantido?
Então, esses pontos, só pra constar, esses pontos de playoff, pra quem é novato aqui, eu sempre falo isso. E se você tá chegando aqui agora, seja bem-vindo. Esses pontos de playoffs, os pilotos, eles ganham de acordo com a pontuação que eles vão tirando na temporada. Cada segmento vencido, eles ganham um ponto de playoff, e cada corrida vencida são 5 pontos de playoff. Classificados, totalmente classificados. Deixa eu abrir aqui o site da NASCAR, então.
Acho que é o Byron, usando... Larson, Truex Jr. e Hamlin.
Standings.
Acho, não tenho certeza.
Vamos lá, Larson com 2 vitórias, Hamlin com 3 vitórias, Byron com 3 vitórias, e só isso mesmo. Aí você tem...
Larson não tá?
Larson tá, com 2.
Larson, Hamlin...
Larson, Hamlin e Byron.
Byron e o Hamlin?
Pô, que eu falei, Larson, Hamlin e Byron.
Peraí, faltou um nome então nessa lista. Pera, deixa eu ter certeza. Larson, não, que eu tava pensando, que eu tava em dúvida aqui. Eu falei 4 nomes. Não. Larson.
São 3.
Hamlin.
Sim.
E Byron.
Sim.
Tá.
São 3. Aí vem com 1 vitória. Chase Elliott, Tyler Reddick, Brad Keselowski, Christopher Bell e Daniel Suárez.
E o resto tá brigando. Vamos falar em briga? Falar em briga, Eric. Vamos pra porrada?
Ah, é?
Deixa eu colocar a porrada aqui, então.
Porradaria.
Pra gente ver.
Esse é o... Ah, o 17,
é o Buscher.
É o
que foi atrás do Reddick. Olha lá. E o Reddick conversando. Pô, eu não tive culpa. Olha lá. Deu pra ver claramente o Reddick pedindo desculpa e o Buscher ainda nervoso, ele falando, meu, calma, não tive culpa.
Rodrigo, você vê a expressão, mesmo dentro do casco, você vê a expressão do Reddick, tipo assim, de meio que resignação. Olha lá, ele parece estar resignado, ele parece estar, momento metaforando agora, ele tá resignado, ele tá tipo... Tipo assim, tentando apaziguar. Tu vê que ele... tu vê o Chris Buescher full pistola e o Reddick.
Ah, mas tu vê o Chris Buescher. O Chris Buescher também, pelo amor de Deus, né? O Chris Buescher também agiu como se ele nunca tivesse errado na vida.
Ah, claro, é normal. Normal.
Mas também não, pô. Vai pegar o replay, ele vai ver que o Reddick ia fazer a curva tranquilamente e o Reddick dá uma puta balançada. Aí não tem o que fazer. Ah, tá de sacanagem o...
Próxima etapa da NASCAR já é Norte Wilkesboro, né?
Norte Wilkesboro All-Star, que não vai ter o Kyle Larson, provavelmente.
É. Inclusive, Rodrigo, já tá um... Deixa eu verificar isso aqui, eu jurava que eu tinha visto... All-Star Fanvolt. A página é nascar.com/fanvolt. Você pode indicar alguém pra correr na All-Star. Eu sei que tem quem tá elegível pra correr na All-Star e mais um pro voto popular.
Aliás, o que mais tem aqui é piloto querendo voto popular.
É.
Vai ser legal essa brincadeira.
4, 8, 12, 16, 20 nomes. 20 nomes aqui. Cindy, Dillon, Barry, LaJoy, Graxon, Chase Briscoe, Harrison Button, Bubba Wallace, Daniel Hamlin, Dillon, Ryan Preece, John Hunter, Eric Jones, Alex Bowman, Josh Haley, Ty Gibbs, Zane Smith, Carson Rosevar, Cash Grala e J.J. Allen.
Sim. Aguardemos.
O pessoal pode votar até 5 vezes por dia. E é isso.
A briga vai ser boa. Eric, lembra que eu te falei de amanhã, né?
Você começou a falar. Eu custei a pescar o que é. Eu já esqueci o que é.
Você sabe. Oi?
Você começou a dar a dica, eu já esqueci o que é a dica lá no começo do programa.
A dica é que é um personagem amanhã. Essa semana, aliás, nós seremos um personagem de terça.
Aham.
Acabei de falar lá atrás da MotoGP. Acabei de falar o nome dele.
Sim.
A falta que faz um certo nome que foi histórico na Honda.
Não é o Valentino?
Não. Não foi piloto. E foi mais genial, não como dono de equipe, mas como chefe de mecânicos.
Da MotoGP.
Da MotoGP. Dá um tempinho pra botar. Como diria aquele vovozinho que vai se aposentar ao fim desse ano? Tempo para Eric Von Draxler!
Sei lá, Alberto Puig, não.
Não. Foi boa tentativa, mas não é ele, não. Puig não tem metade do que este cara aqui tem.
Nossa, quem?
Ev Kanemoto, campeão como chefe de mecânicos com Fred Spencer, aliás, uma das maiores parcerias do esporte motor, Ev Kanemoto e Fred Spencer, campeão como dono de equipe, a equipe chefiada por ele, porque a Honda, na verdade, não era a Repsol, a Honda era uma zona, a Reutemann Honda. Tinha um pedaço que era chefiado por um, tinha outro pedaço que era chefiado por outro, vários pilotos, era uma zona. E em 89 o Kanemoto foi. Ele pegou um pedaço dessa estrutura para chefiar. Quando o Ed Lawson resolveu sair da Yamaha, furioso que estava com a Yamaha, e foi para Honda. E aí ele foi campeão. Foi a primeira equipe não de fábrica que foi campeã da categoria. Aí o Kanemoto começou a ir muito para as 250. Nas 250 ele foi campeão com Luca Cadalora e Max Biaggi. A gente vai contar bastante sobre ele amanhã.
Caraca, Kanemoto. Rodrigo, eu nunca ia pescar esse nome.
Mas conhecia ele, né?
Não, eu só falando, não me lembrava dele. Eu não me lembrava do Kanemoto. Ele é muito, cara. O Kanemoto é de uma época que eu não acompanhava o MotoGP.
Sim, claro. A gente também não acompanhava o MotoGP.
Não, tipo assim, ele... Ó.
E digo o seguinte, Eric. Se Nick Hayden tem um título da MotoGP, é graças a ele também, tá?
O Hayden?
Aguardem amanhã. Vocês têm curiosidade? Assistam o vídeo de amanhã, né? Eu vou dar spoiler aqui. Vocês vão lá e deem um joinha lá e deixem os comentários lá.
Beleza.
Certo? Pessoas, a gente vai voltar. Provavelmente eu volte no Instagram falando algumas coisas sobre as corridas nesses dias. Mas a gente só volta no dia 24 de maio. Com aquecimento. Pronto para o fim de semana genial. Que nós vamos ter Fórmula E em Xangai daqui a 2 semanas. Nós vamos ter MotoGP na Catalunha, GP de Mônaco, 500 milhas em Indianápolis, Charlotte 600. Mas no próximo fim de semana, na próxima segunda-feira, a gente vai voltar a falar algumas coisinhas, porque eu não estarei aqui em Santos. Então, dá pra falar um pouquinho diferente com vocês. Certo, Eric?
Isso aí. Então chega, né, Rodrigo?
Agora chega, porque estamos todos bem cansados. Nós estamos dando aquela música do Martinho da Vila, Felicidade, passei no vestibular, que ele fala que chega uma hora que nós estamos muito cansados. Por aí mesmo. Ouvintes, queridos ouvintes, grande abraço para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Amanhã tem vídeo. Na quinta-feira que vem, tem vídeo. E as nossas lives estão de volta no... Aqui, isto. As nossas lives estão de volta no dia 24 de maio, na sexta-feira, com o aquecimento, falando tudo sobre o fim de semana do esporte a motor, que envolve 3 das maiores corridas do planeta. Então a gente aguarda vocês, excelente semana, até o dia 24 ao vivo, e curta o nosso conteúdo gravado aí, pessoal. Grande abraço para vocês. Tchau.